Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 37. Emanuel Bonfim 1923-37. Quem não pode trapaceia a alto o dia. Quando entrou no quarto um dos criados, trazendo um pequeno pedaço de carne, um pouco de farinha e uma banana. A Juvêncio estava completamente transformado, calmo e quase alegre. Espantou-se o criado ao verificar aquela mudança e abrir a boca para interrogar o rapaz, quando este lhe disse no tom mais natural. Ouça, diga ao seu patrão que disposto a confessar tudo. Ele que venha cá, se quer saber onde estão seus cavalos. Exclamou o homem indignado. Você ainda agora não jurava que era inocente. Doeu-se Juvêncio, vendo-se assim tratado por mentiroso e hipócrita. Esteve para contar o que pretendia fazer. Todo o seu plano de salvação. Mas receou perder-se. E suportou com resignação a imerecida ofensa. Momento depois, entrava no quarto coronel, sempre e antipático, mas com a fisionomia denotando a mais viva curiosidade. Ah, velhaco! Sempre desdiste a confessar. Ora, vamos a isso. Então os meus cavalos. Senhor coronel! Começou o rapaz, procurando dar à voz um tom natural. Confessarei, mas peço-lhe que me proteja, porque aqueles malvados, se sabem que eu os traí, são capazes de matar-me. Não tenhas medo. Não sou filho de algum daqueles homens. O coronel franziu a testa. Sou o sobrinho de um deles. E estavas em companhia deles quando me furtaram os cavalos, senhor. Não estava guardando outros dois cavalos, perto do Ângico, esperando um outro companheiro que tinha ido à Vila Nova. Já se interessava o coronel. Juvêncio prosseguiu. Nós somos de Pernambuco. Já andamos por aqui 3 vezes. Eles são 4. Interrogou Onsus, o fazendeiro. Juvêncio, obedecendo ao plano que formara, continuou a contar o seu romance, todo ventadro. Caro! Quando aqui estiveram, das outras vezes, furtaram 6 cavalos, passaram o rio São Francisco, abaixo de Juazeiro, e foram vender os animais em Pernambuco, lá para os lados do Triunfo. Agora, naturalmente, vão fazer o mesmo. Andamos por estas bandas há uns 10 dias. E descreveu-me minuciosamente a viagem, de Juazeiro até ali, para provar que dizia a verdade. Chegando aqui, trataram de saber quais os animais que poderiam furtar. O primeiro animal furtado foi uma muito boa, que encontraram no Angico. Saíram com ela, mas a besta fugiu. Seguiram então 2, o Pedroso e o Tessugo, para os lados de Vila Nova. Viram bem o que podiam roubar aí, e voltaram para combinar com os outros o ponto de encontro. Enquanto esses andavam por lá, meu tio e o Zémano escolheram no mato num lugar em que pudessem armar um rancho. O lugar escolhido fica 1,5 légua para cá do Angico. O junto o caminho que vai do Riachinho para o Angico e segue depois para o Juazeiro. Ao dizer isto, Juvêncio não falava no ar, referia-se ao caminho por onde viera e descrevia lugares que bem conhecia. Lembra-se daquele mato em que entrara, havia 2 dias para beber e via na memória todo o local. A grande volta do caminho, o trilhozinho por onde viera até o ribeirão, o passo que havia e a clareira, e o outro trilho por onde saíra até a estrada. — E você não foi eles? — perguntou o fazendeiro. — Desta vez fui. Depois de escolhido o lugar para o rancho, voltaram para o Angico e lá esperaram os outros que tinham ido à Vila Nova. Chegaram no dia seguinte, trazendo 2 cavalos. Um é o que está aqui e o outro é um russo, em que meu tio é montado. — Meu tio! — que é o chefe do banco, indicou-lhes bem o lugar em que tinha feito o rancho, separamo-nos anteontem pela madrugada. Meu tio e o Zémano vieram furtar os animais daqui, enquanto o Pedroso e o Texugo foram ver se furtavam mais alguns adiante de Vila Nova. E você com os 2 cavalos já furtados, em uma capoeira alta, que é perto do riachinho. Meu tio e o Zémano foram ter comigo na noite de anteontem para ontem. Íamos recolher os animais ao rancho, quando fomos apanhados na estrada,